podcast És Tudo, de Bruna Carla. Oferecimento MK Music.
Ai, pessoal, que alegria! Meu coração, como eu sempre tenho dito, está explodindo de tanta felicidade. Mais um podcast. E tem sido, assim, experiências tão maravilhosas, receber amigos, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, falar de boas novas em meio a um tempo tão difícil, falar de esperança, falar de vida, é isso que o nosso Deus tem para cada um de nós. E, como vocês já sabem, esse podcast está sendo inspirado no novo EP, que vocês já conhecem, que é o EP És Tudo, que foi lançado recentemente com canções, olha, do coração de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que muitos corações estão sendo alcançados, curas, milagres, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E esse é o episódio 3, né? O nosso programa 3, Nada Faltará, inspirado na canção És Tudo. Eu tenho uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, uma jovem potência nas mãos do Senhor, que tem feito a diferença por onde tem passado. Ela é referência, ela é exemplo, ela brilha a glória de Deus, ela é linda, Gabriela Lopes.
Oi, gente. Oi, Bruna. É uma alegria estar aqui. E eu tenho certeza que esse tema é um tema que as pessoas precisam lembrar todos os dias.
Amém.
Nada faltará, porque, de fato, ter o Senhor na vida é tudo que a gente precisa.
Amém.
E é nosso, Ele é nosso sustento, nosso refúgio, nossa fortaleza. Amém. E com Ele, as coisas não são possíveis.
Amém. Oh, glória a Deus. Eu separei para uma base aqui principal de uma parte aqui em Mateus 6:25, tá? Anotadinho aqui, Mateus 6:25. Que onde Deus fala muito, uma parte desse texto que fala muito ao meu coração, que fala sobre as preocupações da vida. Mateus 6:25 diz: "Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos vestir, ou o que vamos beber, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal." Gabi, a gente tem vivido Gabi é íntima, tá? Amo essa mulher de Deus. Então, perguntei pra ela, pode ser Gabi?
Deve.
A gente tem... estamos vivendo um tempo onde as pessoas andam tão preocupadas, né? Ansiosas, como que vai ser o amanhã, o que vai acontecer. Estão se esquecendo que realmente Deus, Ele nos diz, Ele nos acalma e fala, confia. Eu sei que você viaja esse Brasil inteiro, deve ouvir muitos testemunhos, assim também como muitos pedidos de oração de muitos jovens, em relação à ansiedade. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso, como tem sido. Eu, às vezes, sei que pessoas de perto da gente também passam por isso, né? E se você também, em algum momento, já passou por isso, de ter, assim, uma ansiedade, você, apesar de ser uma mulher muito de Deus, às vezes as pessoas em casa acham assim, não, a Gabriela, ela é tão de Deus que ela não passa por nada disso que a gente passa. E tem essa impressão de que você está ali, pregando, adorando e falando do poder de Deus com tanta ousadia que você não passa por esses tipos de problema, né? Uhum.
Então, ansiedade é nada mais do que o excesso de futuro, né? Quando você está vivendo hoje, mas está com a sua cabeça no futuro, num tempo que ainda não chegou, a ansiedade te domina. E se você parar para pensar, o que é o presente? Olha o nome, presente. O passado a gente não tem mais, o futuro você não sabe como vai ser. Então o que você tem hoje é o presente, que é um presente. Ter o hoje é um presente de Deus. O hoje são as atitudes que nós podemos tomar para construir o nosso amanhã, só que você nem sabe se o amanhã chegará.
Meu Deus.
O amanhã é uma incerteza. Mas uma coisa mexe muito comigo. E você leu aí Jesus falando, ensinando-nos sobre não fique preocupados com as coisas dessa terra, busque o reino de Deus e a sua justiça. Ele está falando, quando você buscar o reino e a justiça, você vai entender que tudo que você precisa é o reino e a justiça.
Meu Deus.
E você pode ver que ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas espera, como acrescentadas se não tem nada ainda?
Uau.
Uhum. Acrescentar é colocar acima aquilo que já está preenchido. Uhum. Então ele está dizendo, quando você buscar o reino e a justiça, você vai descobrir que o reino e a justiça é totalmente capaz de preencher completamente a sua vida.
Uau.
E você vai colocar as outras coisas como um acréscimo.
Meu Deus.
Sabe o que acontece? A nossa geração ela tem tentado se encher de acréscimos.
Nossa.
E acréscimo não enche. O que enche é o essencial. Amém. O reino e a justiça. É por isso que são tão ansiosos. É por isso que são tão temerosos. Porque eles acham que felicidade está no comprar, no vestir, no comer, no beber. Então eles dizem, quando eu tiver, vou ser. Só que o que faz a vida não é o ter, é o ser. Então tudo que você tiver vai ser consequência do que você for em Deus. Por isso que Deus está dizendo, busca o reino, busca a justiça. Porque um dia você vai descobrir que tudo que você precisa é o reino e a justiça. E o que vier demais é acréscimo. Só que outra coisa também interessante de entender, Bruna, eu até preguei sobre isso ontem.
Ah, uau!
Quando Josafá, no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, ele está vivendo uma guerra gigantesca e não sabe como guerrear, porque são três reis contra ele, e ele não tem o que fazer. O exército dele é menor, a força dele é menor, tudo que ele tem é incapaz de vencer aquela guerra.
Uhum.
Aí Deus levanta um profeta no meio da guerra e fala para ele assim, olha, não fique preocupado. Porque nessa peleja você não vai pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E aí Deus fala o seguinte, amanhã vocês vão descer e vão encontrar o adversário subindo a ladeira. Eles já vão estar no final da ladeira, no final do vale, de frente para o deserto. Deus está falando a localização do adversário amanhã. Isso é estranho, porque vamos supor, eu tenho o aplicativo Waze. Você conhece?
Uhum.
Todo mundo que está me ouvindo também conhece. O Waze, ele faz uma estimativa para a gente de tempo. Vamos supor, se eu tenho que chegar no centro do Rio agora, ele vai me dizer, ó, Gabi, nesse horário que você está querendo ir, todo dia tem uma estimativa de 20 minutos de trânsito.
Uhum.
Como que ele sabe disso? Ele pega informações passadas do satélite e diz que toda semana, naquele dia, naquele horário, X quantidade de carro passam ali, por isso dá uma quantidade de trânsito de 20, 30 minutos.
Uhum.
Então ele vai me dizer, olha, você vai gastar 40 minutos amanhã. Só que se amanhã acontecer um acidente, um carro bater numa moto, a estimativa do Waze não serviu para nada. Porque o futuro reserva imprevistos que a gente não conta.
Meu Deus, está anotando isso?
Só que se você for olhar a 2 Crônicas 20, você vai ver Deus dizendo assim, ó, amanhã o inimigo vai estar no final da ladeira, de frente para o deserto de Jeruel. Como que Deus sabe exatamente onde o inimigo estará amanhã? Deus está falando hoje, onde ele estará amanhã.
Uhum.
Aí sabe o que Deus me disse? Deus não é preso no tempo. Para ele dar a localização certa do inimigo amanhã, é porque ele está falando no hoje, mas também já está no amanhã.
Glória a Deus, glória a Deus.
Então você não precisa ter medo do futuro, porque Deus já está no teu futuro. Ele vai na tua frente. Ele disse através da boca do profeta Isaías, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. O que ele está dizendo? Não tenha medo. Quando você passar no caminho, eu já passei na tua frente.
Uau, meu Deus.
A nossa geração tem muita ansiedade, muito medo, porque não sabe o que é de fato confiar em Deus.
Meu Deus.
O capítulo 6 é Jesus dizendo, vocês precisam entender o que é confiar. Sabe, criança, você tem filha, você sabe.
Uhum.
Você tem que tomar até cuidado, porque às vezes quando o pai fica chamando muito da beira do sofá, vem, pula,
vem.
Pula. Se você deixar a criança sozinha, chega um momento que ela, sem ninguém,
ela vai pular.
Só de ver o pai, ela já pula.
É verdade.
Que é isso? A pureza de uma criança na segurança de que o pai vai segurar.
Uhum.
O que acontece conosco? Nós, Deus está dizendo, vem, vem, se joga. Mas nós não acreditamos que ele é Deus o suficiente, nem pai o suficiente para nos segurar.
Uau.
Eu postei uma coisa ontem que o Espírito Santo falou comigo. Eu não te convido a projetos sem que antes eu já tenha provido os recursos para que você os finalize.
Nossa.
Então o nosso medo não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Porque nós não sabemos quem ele é para nós.
Meu Deus.
Jesus está dizendo, Gente, se o Pai Celestial faz isso pelas aves, faz isso pelos lírios, o que não fará por vocês?
Meu Deus.
Ele está trazendo a nossa consciência. Quem são vocês para Deus?
Muito mais importante.
Mil vezes. Só que as pessoas hoje, Bruna, elas vêm de um relacionamento de paternidade totalmente quebrado.
É, eu ia falar sobre isso agora. A gente vê a Gabriela falando das coisas de Deus com... Claro que há na vida dela um dom, algo diferente que Deus deu para a vida dela. Mas há nela também algo que você pode ter, que é o conhecimento, de buscar.
Isso.
Então, a Gabriela, ela vai falando e ela vai dando os textos daqui. Então, eu vejo que há uma geração também que não busca, que não lê a Bíblia.
Não conhece.
Que não conhece o Pai. Então, não tem como saber quem Ele é se você não conhece. Se você não tem experiência, né, Gabi? Se você não tem intimidade. Como que você vai falar de alguém que você não tem intimidade? A gente tem amigos, né, por exemplo.
Exatamente.
Às vezes a gente conhece mais o nosso amigo, você conhece mais o seu amigo do que o seu próprio pai, ou do que...
Verdade.
Falando sobre Deus, mesmo sobre Deus, você sabe mais o que seu amigo gosta de comer, onde ele gosta de ir, porque você passa mais tempo ali falando com ele do que com Deus. Então, esse relacionamento ficou muito superficial.
Raso,
né, Gabi?
Eu falo que a igreja cresceu na largura de um oceano, mas com profundidade de uma piscina.
Meu Deus do céu.
A gente não tem profundidade.
Yes.
A gente não conhece as experiências que Deus tem para dar à igreja.
Amém, é verdade.
E a gente acha que isso é coisa do passado. Eu choro muito pela minha geração, mas eu sei, Bruna, eu sei. Como eu tô te vendo aqui agora, eu tenho consciência de que Deus trará para nós ainda este tempo um avivamento diferenciado sobre a igreja brasileira.
Amém. Amém.
Nós fazemos parte disso.
Amém.
Uma unção de Deus vai visitar a nossa juventude.
Amém.
E nós vamos experimentar os sinais que Jesus disse, amém, que seguirão aqueles que creem.
Amém. Glória a Deus.
Porque quando eu conheço o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, eu não temo as adversidades do meu dia.
Amém. Amém.
Porque quanto mais sobre Deus eu sei, menos o mundo me abala.
É verdade, aleluia.
Jesus está dizendo
exatamente isso.
Olhem, observem. Observem o meu comportamento com, o lírio dos campos, com os lírios do campo. Não trabalham, nem costuram, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Acaso vocês não são mais valiosos para mim do
meu
que
Deus,
ele?
Meu Deus.
Só que eu estou falando para uma geração de pessoas que o diabo quebrou o relacionamento de paternidade humana. Não existem mais pais como referência.
É
quebrou
verdade.
O vínculo familiar.
É verdade.
O diabo tem trazido para esse tempo, para as pessoas, a ideia de que faz o que você quiser. Não,
você não deve satisfação a
você
ninguém.
Você não deve mais satisfação a ninguém. Você não precisa mais de limite.
Ser livre e faça o que você quiser. Uma liberdade falsa.
Exatamente. Nós estamos nos tornando escravos da liberdade.
Yes.
Isso é muito forte.
É muito forte.
Porque se você não fizer o que as pessoas acham que é liberdade, eles dizem que você é careta, que você é preso. Só que Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque a carne te aprisiona mais uma vez.
Eita Deus!
Então isso faz com que meu relacionamento com o pai seja rompido. Porque se eu não tive um pai terreno que suprisse as minhas necessidades, como eu vou acreditar que o meu pai celestial vai suprir?
Meu Deus, é verdade.
Se eu não tiver alguém na minha casa em quem eu pudesse contar os meus sonhos e trabalhasse para que os meus sonhos pudessem se realizar um dia, como eu vou acreditar que um Deus que eu nunca vi, vai trabalhar para os meus sonhos se realizarem? O que Deus quer fazer conosco é restaurar a paternidade.
Amém. Amém.
Deus quer trazer a consciência que Jesus está dizendo isso. Vocês precisam entender que o Pai se preocupa com as necessidades de vocês de um jeito que vocês nem imaginam.
Amém.
Uma frase que o Senhor disse para mim no meu quarto uma vez... Mais do que a tua vontade de ser feliz, é a minha vontade de te fazer feliz. Mais do que a tua vontade de realizar os teus sonhos, é a minha vontade de realizar os teus sonhos. Então, se você está sonhando alguma coisa aí, se Deus plantou alguma coisa no teu coração, ele não é doido, você tem filhos. Você vai mostrar um presente para os seus filhos que você não queira dar? Seu filho está com sede, você vai mostrar, filho, tem água aqui, mas você não vai beber.
Jamais.
Você faria isso?
Não.
Porque um pai, quando apresenta alguma coisa para um filho, é porque ele quer dar. Então, quando Deus coloca um sonho no teu coração, é porque ele já sentiu o desejo de te fazer viver esse sonho.
Meu Deus!
O problema é que a nossa geração não conhece a bondade de Deus. Um dia chamaram Jesus e falaram, você é muito bom. Porque viram ele curando, ele fazendo o paralítico andar, cego enxergar. Ele falou, bom, eu? Vocês não me conhecem. E, na verdade, vocês não conhecem o meu pai. porque bom é o meu Pai que está no céu. A gente tem essa visão do Deus carrasco, né? Do Deus do Antigo Testamento. De fato, ele é amor, mas ele é juízo. Porque o amor, ele traz correção. Não existe amor
não
sem
existe,
correção.
Não existe. Se você quer que o seu filho... Nossa, a gente está realmente aqui, a presença de Deus nesse lugar. Se você quer que o seu filho cresça, que o seu filho se torne uma bênção e receba de melhor nessa vida, você tem que corrigi-lo. Isso. Você tem que ensinar ele o caminho, senão ele vai se perder. Então a correção ele não vem. Então você que está nos ouvindo, jovens, homens, mulheres, a correção do Senhor vem porque ele te ama. Isso é amor.
A correção vem de alguém que já passou por um caminho que você ainda não passou.
Uhum.
Você já sabe que colocar o dedo na tomada dá choque, mas o seu filho pequenininho ainda não sabe.
Não sabe.
E aí o que você diz? Não, não, não. De início ele não sabe o quão mal aquilo pode o causar. Então de início ele pode achar que a mamãe é má. Mas tudo que você quer é privá-lo de uma dor desnecessária.
Uhum. Uau.
O não de Deus é amor.
É amor.
É privação de dores desnecessárias.
Olha aí,
é zelo.
De Deus, amém.
Tô sentindo a presença de Deus aqui.
Eu sinto a presença de Deus aqui também.
Eu tô me segurando para não chorar, porque eu sou chorona.
Meu Deus, eu sinto Deus forte nesse lugar. E eu tenho certeza que aqueles que estão ouvindo esse podcast, eles estão recebendo, assim, o impacto da glória de Deus como nós estamos recebendo aqui. Gabi, que coisa linda é poder ouvir
Mas
a voz de
Deus. Mas você sabe
que
se Deus está te convidando para poder ser promissora desse projeto, ele quer começar isso na tua vida.
Amém. Amém.
Porque Deus não nos entrega projetos sem que ele já tenha vislumbrado.
Meu Deus, é verdade.
Os projetos concretizados. E tudo que Deus planta no nosso coração tem uma direção.
Amém.
E a direção é fluir de nós como um rio.
Amém.
Então eu declaro que através desse projeto, rios de água viva, de águas vivas fluirão.
Amém.
Sobre a vida de pessoas que ouvirão.
Amém.
Eu declaro que através desse projeto, onde a voz for ouvida, onde a música for tocada, onde o louvor for ecoado, a certeza da confiança do Deus do futuro, do Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem
Aleluia.
Para que se arrependa, do Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, dos projetos que planta no nosso coração, isso vai brotar sobre a nossa geração.
Glória
Deus vai resgatar em nós uma geração que confia nos seus cuidados,
Amém.
Que não anda mais pelas suas vontades, que não anda mais pelas suas veredas, mas que diz, Deus, guia-me
Amém.
Segundo aquilo que o teu coração
Amém.
Deseja.
Amém.
Oh, aleluia.
Oh, Jesus,
oh, aleluia, aleluia,
glória
aleluia.
A Deus, glória a Deus.
Eu não sei a quem Deus quer alcançar através dessa palavra.
Amém.
Mas alguém, o Espírito Santo quer lembrar. Lembre, eu sei por quais caminhos te direciono.
Amém.
E por mais que você não entenda as portas que eu feche, por mais que você não entenda as privações que eu permita chegar, tudo isso faz parte de um caminho novo que eu quero
Amém.
Trazer para a tua vida.
Amém.
Então não tenha medo, não duvide, não se assuste.
Amém.
Você é mais valioso para Deus do que você
Amém.
Pensa.
Meu Deus.
Oh, glória.
Gente,
oh, glória.
Que atmosfera é essa?
Oh, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza, meu Deus, que curas
oh,
estão acontecendo nesse momento.
Oh, aleluia.
Olha, Gabi, eu tenho certeza que assim como nós estamos sentindo a presença de Deus aqui neste lugar,
aleluia.
A jovem se levantando nesse momento para viver uma nova história com Deus. E que vão te encontrar e vão testemunhar e dizer, eu me levantei, eu lancei fora o medo, ansiedade, dúvida, preocupações. E eu me lancei nos braços do Pai depois daquele
aleluia.
Dia.
Aleluia.
Eu estou me levantando para viver o que Deus tem para minha vida. Meu Deus, eu tenho certeza disso. Certeza
Aleluia.
Que esse encontro, para quem não sabe, a Gabi hoje está aqui com muitas agendas e assim, num tempinho que ela conseguiu, mas eu tenho certeza, Gabi, com todo o amor do meu coração, que Deus te trouxe aqui também para falar ao teu coração, para te dar um
creio.
Presente lindo
eu
nessa
creio,
tarde. E eu tenho certeza que as suas próximas agendas vão ser tremendas hoje. O Senhor vai te usar com muito poder, como
Aleluia.
Tem feito. E tenho certeza que Deus também está colocando algo lindo hoje nas tuas mãos.
Sim.
Oh, Senhor, de bênção, de milagre, algo que você tem clamado. Eu creio que não é por acaso. Deus te trouxe aqui com um propósito. Para te dar coisas lindas da parte dEle. E para dizer para você também... Eu sou teu pai, eu sou contigo, Gabi, eu sou contigo, aleluia. Gente, que atmosfera é essa? Meu Deus, eu tô assim, sem palavras para o que Deus está fazendo nesse
aleluia,
lugar.
Aleluia.
Toma tudo isso que você está ouvindo, anote tudo isso no teu coração.
Aleluia.
Toma posse de cada palavra que Deus tem falado contigo nessa tarde. Não temas, o tempo, eu separei algumas coisas aqui para falar e eu estou assim, sem palavras. O tempo de Deus é perfeito, lá em Eclesiastes 3:1 fala sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como a Gabi já nos falou aqui, confie, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eu costumo dizer, Gabi, eu cheguei até a falar isso num outro podcast, que eu sou mãe, Gabi vai ser mãe ainda. E de filhos lindos que vão continuar, sabe, essa caminhada linda que vão fazer coisas extraordinárias. Imagine, queridos, filhos de Gabriela Lopes. Oh, meu Deus, vai ser do manto, do poder, em nome de Jesus. Ousados em Deus para fazer a diferença. E eu digo que às vezes eu olho para o Benjamin e eu olho para a Bela. E às vezes ele tem umas atitudes que eu... Como da Bela, eu digo assim, meu filho, você já tem 8 anos. Eu não posso te dar o que eu dou para Bela, porque não vai ser bom para você. Eu falei isso em outro podcast, isso fala muito comigo. Toda vez que eu vejo e vejo um dos dois, eu falo assim, como que Deus trabalha na nossa vida? Há tempo para tudo e não é para o nosso mal. Os nãos, como você disse, não é porque Deus não nos ama. Mas é porque Deus sabe o tempo certo para nos entregar presente da parte dele.
Sabe que Deus está falando comigo aqui agora? Seu filho tem quantos anos?
8.
Eu sei que os pais têm muitos sonhos de suprirem todas as necessidades dos filhos. Mas olha que imprudência. Imagina você comprar hoje um carro e colocar na mão dele.
Meu Deus.
Não é tempo. Isso vai ser prejudicial para a vida dele. Ele pode... se matar, matar alguém, é uma criança.
É uma criança.
E preso.
Uhum.
Então tem coisas que Deus está dizendo não hoje, não é porque ele não queira dar, é porque você não tem estrutura para receber.
Meu Deus.
Então essa bênção pode virar uma maldição. Confiar em Deus é entender até isso. Quando eu oro por algo e Deus não faz o que eu orei. Não é que ele não ouviu, é que ele sabe que eu não tenho estrutura para receber ainda. Então, o que, que eu preciso entender? Deus está me forjando.
Amém.
Para aquilo que Ele quer me entregar.
Amém. Oh, glória a Deus.
Quando Ele diz o seguinte, não sabeis vós que os meus caminhos são mais altos que os seus? E que os meus pensamentos são mais elevados do que os seus?
Yes.
Assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus caminhos são mais altos. E os meus pensamentos mais altos. Isso é tão sério que Ele está dizendo para a gente, vocês vêm com a mente de vocês. Eu estou vendo no amanhã, eu estou vendo no depois. Então até as orações não atendidas são cuidado de Deus.
Amém. Meu Deus, gente, toma posse de cada uma dessas palavras e de repente você estava aí pensando assim, Deus se esqueceu. Não, o amor dele é tão grande por tua vida que ele está te preparando para fazer coisas extraordinárias na tua vida, mas você precisa ser preparado. Você precisa entender que há tempo para todas as coisas. Você precisa confiar. Todos esses pontos que estão sendo falados aqui, eu acho que você vai ter que ouvir esse podcast umas 3 ou 4 vezes para você conseguir anotar tudo e de verdade estudar tudo isso que está sendo falado aqui. E é um exercício diário, né, Gabi? Assim, não é algo que você ouve hoje e... Não, olha, agora hoje eu tô cheio do poder. Se amanhã você não fizer esse mesmo exercício de clamor, de oração, de palavra, você vai se esquecendo e você vai se envolvendo com as coisas dessa terra, numa geração que quer tudo rápido, numa geração ansiosa, numa geração preocupada com estatísticas desse mundo, com seguidores e com números e com em quem eu tô chegando. E você vai sendo tomado por esse ambiente natural. E você vai se esquecendo completamente do que Deus já colocou nas tuas mãos. São coisas muito mais profundas, são coisas muito mais grandiosas. Então, aprenda, querido, que você precisa buscar a Deus para você conhecê-lo, como já foi dito aqui nesse podcast. Você precisa conhecer a Deus. E esse é um exercício diário, né, Gabi? Todo dia.
A nossa geração, ela tá muito... internet, tudo ali, foto, como é a vida de todo mundo. Então nós criamos uma régua de comparação.
Uhum.
E é por isso que está todo mundo muito doente, porque muito doente. Elas sentem que o caminho delas é o caminho do outro.
Uhum.
E não é.
Não é.
A porção que Deus deu para Elias era de Elias, a porção de Moisés era de Moisés, a de Isaías era de Isaías. Para cada um, Deus tem uma porção que combina com quem você é.
Uhum.
Deus não vai te entregar o que é do outro.
Amém.
Uhum. Então, se você continuar comparando a sua vida, as suas conquistas com a dos outros, você vai sempre se sentir frustrado. E aí você vai ver Deus falando, bem sei eu o pensamento que tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. No final, Bruna, o que Deus quer fazer não é cumprir o sonho dele na gente.
Uau!
Ele não quer. Você tá pensando o quê? Que Deus é um Deus frustrado que tá querendo cumprir os sonhos dele sobre a gente?
Meu Deus.
Deus é realizado. O que ele quer é nos realizar nele, só isso.
Uau, meu Deus, gente. Tá no... Eu tenho que. Eu vou ter que ouvir pra.
A nossa geração pensa que Deus tá lá do céu, super preocupado em viver os sonhos dele na gente. Não! Ele quer nos realizar nele. Deus já é realizado.
Amém.
Tudo é dele.
Tudo é dele.
No Salmo 51 ele disse, olhe para as aves do céu, olhe para a terra, olhe para os animais do campo, tudo é meu. O que vocês poderiam me oferecer?
Uhum.
Tem nada.
Tem nada.
Uhum. Ele não precisa de nada que é nosso. Ele não precisava te incluir nos projetos dele.
É verdade.
Ele não precisava me incluir nos projetos dele. Mas ele quis.
Amém. Obrigada, Senhor.
Ele quer nos realizar nele, porque no final, amém, o que ele quer nos dar é o que nós sempre sonhamos.
Amém.
Ele está nos encaminhando para o sonho que o nosso coração sonha.
Meu Deus.
Só que ele ainda tem prazer de potencializar esse sonho mil vezes. Tem noção?
Oh, aleluia.
Um dia você olha para trás e agradece por cada lágrima que você chorou.
Uhum, verdade, valeu a pena.
Um dia você olha para trás e agradece por cada amigo que foi embora. Uhum. Um dia você vai agradecer por cada porta que se fechou.
Uau.
Porque você vai descobrir que tudo isso fazia parte do plano de Deus, uhum, para te impulsionar para aquilo que o seu coração sempre sonhou em viver.
Amém.
Glória, o Deus do futuro... Uhum. Ele olha para nós no presente e vai nos lapidando na caminhada.
Uau.
É um Moisés 40 anos no deserto. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Até que Deus aparece e diz, Moisés, esses 40 anos não foram em vão. Enquanto você caminhava no deserto achando que estava esquecido, uhum, eu estava te ensinando a geografia por onde você vai levar o povo que eu quero que você leve. Então, na verdade, o deserto é a preparação de Deus.
Amém.
Para o grande chamado que ele tem na nossa vida.
Amém. Oh, glória a Deus! Então, se você está no deserto, agradeça, porque você está sendo preparado para chegar...
Nada faltará.
Nada faltará.
Nada.
E é tão lindo como a Gabi tem falado. Ela falou algo no início que é tão tremendo. Tudo que ela tem falado aqui é tremendo. Eu estou anotando tudo e Deus me fez lembrar do início desse podcast. Quando nós estamos buscando o Senhor, nós somos completos, Gabi. Não há falta. Pode estar humanamente, as coisas não estão como você gostaria, humanamente falando, mas dentro do nosso coração, há uma alegria tão grande. Talvez você está nos ouvindo e você precisa entender isso, que às vezes está faltando o natural, mas Deus está ali suprindo as necessidades básicas e você está sentindo falta de outras coisas, mas no teu coração você está tão completo. Completo de alegria. Existem pessoas, Gabi, que têm tudo, naturalmente falando.
São vazias.
São vazias. Vivem uma vida que não tem nada.
Quanto tempo que a gente ainda tem, só pra eu saber?
Não, já...
Eu tô com vontade de falar.
É, posso falar. Mais 5 minutos, mais...
Ah, não.
Gabi, ainda tem, gente, uma agenda hoje.
Longe.
Mas Deus vai ajudar.
Sabe o que acontece? Você tá falando aí sobre o que eu comecei falando, sobre o ter e o ser.
Uhum.
Né? A gente lê a história de Ana achando que o problema de Ana era não ter Samuel. Porque a gente fala, o sonho dela era ter um filho, por isso que ela era triste, amargurada. Mas quando a Ana entra no templo e ora, e faz uma oração dizendo a Deus, dizendo, se tu me deres um filho e se lembrares de mim, eu te devolvo, me dá que eu te devolvo. A Bíblia diz que ela chora tanto, Bruna, que ela bota, ela não consegue falar, fica só batendo a boca, e o sacerdote ainda acha que ela tá bêbada. De tanto que ela tá chorando na presença de Deus. E aí ele diz, o sacerdote ali fala pra ela assim, você tá bêbada? E ela diz, não, eu sou uma mulher amargurada de alma. Pera, eu sou ou eu estou?
Uhum.
Porque se o problema dela é não ter um filho, ela está.
Uhum.
Mas ela diz que ela é. Então você vai perceber que o problema da Ana não tem a ver com o filho. A amargura que ela carrega na alma é antes de não ter o que ela queria.
Meu Deus.
E o texto vai dizer que quando ela está na presença de Deus, ela diz, e eu estou derramando a minha alma. Ou seja, a minha amargura perante o Senhor.
Uau.
Aí a palavra diz que ela se levanta dali, vai, volta pelo seu caminho, come e bebe. E o seu semblante já não era mais de tristeza. Ué, mas ela não tinha Samuel ainda.
É, verdade. Uhum.
Como é que o semblante dela já está alegre? É porque na presença você descobre que não é o ter. É
Uau.
Quem você é.
Uhum.
A presença
Deus.
Vira um espelho para você
uhum.
e mostra todas as demandas da tua alma que precisam ser resolvidas.
Uhum.
Que você acha que tem a ver com aquilo que você não tem.
Uhum.
Que o seu pai não deu, que sua família não deu, a falta que você tem no seu relacionamento. É o meu casamento, é meu trabalho, é minha igreja, é isso. Não é nada disso. Quando você entra na presença, você descobre que quando você é em Deus, nada ao teu redor te abala.
Uau! Gente, que coisa linda! Meu Deus do céu! Estou assim, sem palavras para esse podcast, onde Deus realmente, meu Deus, vai te sacudir. Vai te sacudir. Você vai ter um novo entendimento e Deus realmente está revelando coisas lindas do céu através da Gabi, como tem feito nesse Brasil todo, para realmente te despertar para um novo tempo. Olha o que está sendo falado aqui, querido. Olha o que está sendo falado. É você. Você precisa despertar e entender que na presença você é completo, que na presença você é feliz, que na presença você transborda do poder de Deus.
Isso.
Que na presença não importa o que está ao seu redor, não importam as circunstâncias, mas você precisa se lançar na presença de Deus. Você não vai conseguir isso, você não vai crescer, você não vai receber, você não vai ser completo se você estiver o tempo inteiro na frente da televisão.
Netflix não é.
Não vai adiantar. Se você estiver Instagram o tempo todo buscando no Instagram, você não vai receber. Não adianta que do mesmo jeito que você vai ficar até pior. Porque aí você começa a se encher daquilo que Deus não quer que você encha. Então, em nome de Jesus, jovens, adolescentes, homens, mulheres, largue um pouco as coisas naturais. Olha, ouça esse podcast, volte ele mais vezes. Pegue esses pontos, anote e coloque em prática na sua vida.
Isso.
Sabe, não adianta você ouvir e não guardar e não praticar, você não vai mudar. Nada vai mudar na sua vida se você só ouve e acha lindo, sente a presença de Deus na hora e depois volta a viver da mesma maneira. Esse podcast, ele não está vindo para a sua vida para ser apenas uma passagem, um entretenimento. Esquece isso, aqui não tem entretenimento, aqui é mudança de vida.
Isso.
Você tá, pessoas aqui que estão ouvindo se sacrificando, o tempo que ela poderia estar agora descansando ou tomando um lanche, ela está aqui, ela vai sair daqui para mais dois compromissos, longe. Mas Deus colocou algo especial no coração da Gabi para estar com a gente aqui, porque nós precisávamos da vida dela hoje aqui.
Amém.
Você precisava ouvir essa palavra. Deus trabalha com propósitos. Então isso é muito precioso. Não é um entretenimento que você está com uma pipoca ouvindo esse podcast, não. É você ouvindo com, sabe, com temor e recebendo. Falando assim, não, chegou o meu tempo.
Isso.
Chegou a minha vez de mudar também. Eu estou ansioso porque eu preciso conhecer meu pai. Eu estou assim preocupado porque então eu preciso buscar mais. Eu preciso me lançar na presença de Deus. Pegue esses pontos, anote, comece a estudar. E a se lançar nos braços do pai.
Amém.
Porque aí você vai entender quem ele é. E você vai trazer ao teu coração a paz que você precisa para continuar caminhando. Você vai ter visão do futuro
Isso.
em Deus. Você vai começar a entender que além dessas dificuldades, como já foi dito aqui, além desse deserto, tem algo lindo de Deus para a tua vida. Então, confia, porque nada vai te faltar. Não tenha medo, não vai faltar. Deus vai cuidar de cada detalhe. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar dos teus sonhos, Deus vai cuidar de tudo. Olha, é tremendo isso, toma posse disso. Eu estou muito, muito feliz, Gabi. Eu queria deixar só o último versículo para vocês anotarem. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Isso.
Então que o nosso coração, né, Gabi, possa estar totalmente em Deus.
Isso, totalmente guardado.
Para que nada nesse mundo nos influencie, nem preocupações, nem adversidades, nem influências erradas. Né? Como a Gabi falou algo aqui também, que algumas coisas, e depois eu vou guardar tudo, e algumas coisas vão ficando mais... agradeça pelos amigos que se foram, agradeça pelas portas que se fecharam, porque poderiam tomar o teu coração e, isso, consequentemente, tomar a tua vida.
Te desviar do destino que Deus tem para você.
Exatamente.
E assim, quando você... vocês que estão nos ouvindo agora, não olhem só o resultado, porque as pessoas olham, estão te ouvindo agora, estão me ouvindo, Bruno, estão falando, ah, queria ser uma Bruna Carla, queria ser uma Gabriela, queria ser fulano. Mas se a gente for contar aqui com detalhes por quais desertos Deus nos passou para que nós chegássemos a algum lugar, vocês vão entender que vocês também estão sendo direcionados a isso.
Uhum.
Então respeite o seu tempo.
Yes.
Seja você no seu tempo, com as,
amém,
suas habilidades, com o seu talento, com aquilo que Deus te deu. Não queira ser outra pessoa.
Amém.
Só se submeta ao trabalhar de Deus.
Amém.
Sem medo, sem temor.
Amém.
Sabendo que Deus está cuidando de tudo. E uma hora você vai dizer, Deus, obrigada. Porque até o que eu não entendia era a tua mão.
Amém.
E é um versículo que eu gosto muito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas, são todas.
Todas. Isso é tremendo.
As lágrimas, as dores, as pedradas, sabe, as pancadas da vida.
Amém.
Aquela dor que você sente no quarto. Talvez você esteja ouvindo a gente agora e assim, no quarto, preso, no escuro, chorando. Você está dizendo, que fase é essa, meu Deus? É Deus dizendo, até isso vai contribuir para um futuro glorioso que eu tenho na tua vida.
Amém.
Só me deixe te ensinar nesse processo.
Amém.
E eu termino dizendo a minha frase oficial. Quanto mais Deus quer usar alguém, mais Deus amasse esse alguém.
Uau!
Acabei, parei.
Glória a Deus, Gabi. Muito obrigada. Eu não tenho nem palavras. Meu Deus, esse podcast aqui é um presente
um
na
presente
nossa vida.
Pra mim.
É um presente na vida desses jovens, desses homens e mulheres de Deus. E eu quero encerrar cantando um pedacinho dessa canção que você já conhece.
Eita.
Mas que tem sido a canção, uma das canções da minha vida, que diz... Pai, eu confio em Ti, tudo entrego em Tuas mãos, como criança em meio à multidão. Sei que pequeno eu sou, por isso não vou questionar. Meus 5 pães, 2 peixinhos quero entregar. És tudo e nada faltará.
Coisa linda.
És tudo e nada faltará. Oh, oh, oh. És tudo e nada faltará.
Oh, aleluia.
Eu sei, Senhor.
Oh, glória.
És tudo e nada faltará.
Aleluia.
Nada faltará,
oh, aleluia,
na tua vida. Deus te abençoe. Grande beijo no teu coração.
Beijo.
E até o próximo podcast. Vai recebendo aí de Deus pra tua vida, querida. E lembre-se, nada vai
nada. Beijo, gente.
Tchau, tchau.
Você ouviu episódio do podcast especial És Tudo, de Bruna Carla. Aproveite e ouça também as canções do EP És Tudo e outras lindas músicas de Bruna Carla aqui